Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos do Aurativo. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Cinco Paradas. Eu, Carlos Vinícius, voltei e estou acompanhado do meu querido amigo Pedro Werneck.
Fala, Carlos. Senti sua falta nessas últimas 2 semanas. Seja bem-vindo de volta.
Cara, muito obrigado. Mas não vamos perder tempo, não. Vamos falar de bola rolando, porque teve muitos jogos, hein? Jogos da Champions League, jogos dos campeonatos nacionais. Então vamos começar falando do futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
E não tem como começar falando de futebol alemão sem falar do Bayern de Munique. Isso porque no meio de semana eles ganharam por 2-1 o Lokomotiv Moscou da Rússia pela Champions League e no fim de semana mais um 2-1, dessa vez contra o Colônia fora de casa com direito a gol de pênalti de Thomas Müller.
Carlos, o Bayern não dá pra dizer que tá num momento ruim, conseguiu as vitórias, mas foram duas das suas piores atuações no ano, né? O Bayern que tem massacrado quase todos os adversários contra o Lokomotiv Moscou. Teve muita dificuldade em frear os contra-ataques do time russo, inclusive com o Zé Luiz ali, um jogador muito perigoso, saíam em velocidade como outros times fizeram na Champions passada e aproveitavam, criavam chances claras, fizeram um gol, desperdiçaram uma outra na cara quando o jogo ainda estava empatado, mas aí apareceu o talento individual, o Kimmich fez um golaço para matar o jogo. Já no campeonato alemão, a questão não foi tanto defensiva, foi uma partida até segura, o Bayern abriu 2-0, depois só tomou um gol, mas não tomou tanto sufoco, mas o Bayern criou muito pouco, foram só 6 finalizações, é verdade que poupou o Lewandowski, mas é muito pouco para o time do Bayern de Munique, talvez seja uma questão de desgaste físico, né? Uma temporada emendada na outra, jogo no meio de semana e no fim de semana sem parar, mesmo que você poupe um ou outro atleta, acaba que o nível cai um pouquinho, eu acho que pode ser a explicação para o Bayern não ter atuado tão bem essa semana.
Mas mesmo assim o Bayern conseguiu assumir a liderança nessa rodada, está em primeiro com 15 pontos, inclusive tem o melhor ataque da competição já com 24 gols em 6 jogos, o que é praticamente o dobro do segundo melhor ataque, que é o do Borussia Dortmund, com 13 gols. Agora falando justamente do Borussia Dortmund, ele que está em segundo lugar no campeonato, com os mesmos 15 pontos, foram também 2 vitórias pelo mesmo placar, 2-0 contra o Zenit, pela Champions League, e também 2-0 contra o Arminia Bielefeld, inclusive com 2 gols do zagueirão Hummels, que meio que substituiu o Haaland nesse jogo de fim de semana, né, cara? Mas não tem problema, porque no meio da semana o Haaland também guardou dele.
É verdade, né? Na Champions, o Borussia Dortmund conseguiu, apesar de um placar seguro 2-0, os 2 gols saíram já mais pro final do jogo. Deu um pouco de emoção pro torcedor, era um jogo que o Dortmund era bem favorito, mas demorou a conseguir o primeiro gol. E nesse jogo do Campeonato Alemão, 2 do Hummels, quem diria, além dos 2 gols, uma partida muito segura do zagueirão. E olha, quando ele saiu pro Bayern, o torcedor ficou na bronca. Quando ele voltou, no começo, o torcedor não ficou muito feliz com a contratação, não. Ficou traidor, não sei o quê. Mas agora, capitão, jogando muita bola, fez 2 gols nessa partida. Eu acho que a torcida já esqueceu e ele já ganhou esse carinho de volta.
Cara. Mas olha só, ele fez 2 gols, mas na minha opinião, o lance mais bonito dele foi uma tentativa de cruzamento ali de 3 dedos, né? Que quase deu certo. O jogador ali, se não me engano, foi o Sancho, infelizmente acabou parando no goleirão. Mas falando do Haaland novamente, eu queria jogar uma pergunta pra você, Pedro. Uma pergunta que pode ser até polêmica pra algumas pessoas. Pra mim não é não. Haaland já é o segundo melhor atacante do mundo?
Carlos, é uma pergunta polêmica. Eu acho que quando você fala ali de centroavante matador, o cara que realmente faz gol, ele é o único, né? Eu acho que ele e o Lewandowski realmente são demais, ele tem uma explosão absurda. Mas hoje eu ainda coloco na frente dele, além do Lewandowski, obviamente, o Harry Kane, que é matador, que sai da área, que tem dado uma enormidade de assistências pro Son. Pra mim o Kane é o segundo. E aí o terceiro posto eu acho que fica entre o Haaland e o Benzema. O Benzema não é aquele centroavante matador, mas ele tem jogado muito e carrega o ataque do Real Madrid em muitos jogos, né? Ele sai da área, ele se movimenta, ele dá assistência. E tem outros vários nomes jogando muito bem também. E tem jogadores como o Agüero, que tá voltando de lesão, que ele no auge a gente sabe que joga muita bola. Luisito Suárez, apesar de já velho, tem jogado muito bem no Atlético de Madrid. Mas acho que hoje, assim, pego de surpresa, respondendo no susto, sem pensar muito, Lewandowski em primeiro, Kane em segundo e o Haaland em terceiro.
Acho que é um belíssimo top 3. Não posso discordar muito, não. Eu ainda coloco o Haaland na frente, cara, porque eu admito que eu tô um pouco empolgado aí com o jogador. No começo eu tava meio descrente, mas agora ele já me ganhou. Agora vamos falando da próxima equipe, que não é o Red Bull Leipzig, não. Red Bull, entre aspas, né? Mas sim o Borussia Mönchengladbach, que está em quinto lugar com 11 pontos e venceu o Leipzig com gol do garoto Wolf, que, se eu não me engano, Pedro, ele é ex-Leipzig. Agora, a gente tem que destacar que o Borussia Mönchengladbach já tinha dificultado a vida do Real Madrid no meio da semana.
Carlos, foram inclusive cenários parecidos, né? O Gladbach é um time muito eficiente, contra-ataca com muita velocidade. Contra o Real Madrid, o time finalizou menos, mas fazia 2-0 e acabou tomando empate no fim. E agora contra o Leipzig também finalizou menos, mas ganhou de 1-0. Agora, por mais que seja um time muito bem montado, que tem que receber elogios, eu acho que o Gladbach tinha total condição de ter vencido o Real Madrid, porque fez 2-0 e o que o Plea e o Thuram, a dupla de ataque, estavam jogando era brincadeira. Todo contra-ataque, eles não só botavam velocidade, força física, que são características deles, mas acertavam tudo. Teve um passe brilhante do Plea de primeira pro Thuram fazer um gol, eles trocavam passe, eles driblavam, e a defesa do Real Madrid estava sofrendo muito. Só que aí o técnico tirou os dois no final do jogo. E aí foi quando o Real Madrid reagiu, porque os jogadores que contra-atacavam do Gladbach passaram a ter mais espaço ainda, porque o Real foi pra cima com tudo, só que não aproveitavam, só que erravam a finalização, o último passe, coisa que o Plea e o Thuram não estavam fazendo. Contra o Leipzig, na verdade, quem jogou nem foi o Thuram, foi o Embolo ao lado do Plea, e o Embolo tem características muito parecidas, mas eu acho que é menos jogador. Então, assim, a semana do Gladbach foi excelente, ganhou de um rival na briga ali pela quarta posição, terceira do campeonato alemão, e conseguiu empatar contra o time que é favorito do grupo na Champions. Mas a situação do Mönchengladbach podia ser ainda melhor, apesar do time muito bem montado, eu fiquei na bronca com o técnico depois dessas substituições contra o Real.
E pra você, esses são mesmo os destaques da equipe, cara? O Thuram, que você destacou, o Plea, o Embolo, que jogou também nesse final de semana, ou tem mais nomes?
Olha, para mim os dois principais destaques são realmente o Plea e o Thuram, porque, como eu falei, a imposição física, a velocidade deles é impressionante, mas a técnica também, né? O Thuram, que a gente lembra que é filho daquele Thuram famoso, que jogava de zagueiro, jogava de lateral. Além deles dois, outro nome para se destacar é o Neuhaus, meio campista que vem sendo convocado de vez em quando para a seleção alemã. Também é um jogador muito intenso e joga ao lado do Kramer. O Kramer é aquele que foi campeão do mundo com a Alemanha e que não se lembra, porque na final ele bateu a cabeça e não lembrava nem o próprio nome, mas que é um grande jogador e inclusive poderia ainda receber chances na seleção alemã tranquilamente.
Cara, você falou em nome de dois franceses, né, que foi o Plea e o Thuram. E eu me lembro que no Leverkusen também tem um francês, que é o Diaby. Então a gente tá vendo aí os franceses dando aquele passeio no futebol alemão. E falando em passeio, falando em Leverkusen, o time aí dos Aspirinas fez 4-2 para cima do Freiburg, com destaque para um jogador sul-americano, não é mesmo?
É verdade, o atacante argentino Lucas Alario, ele tem feito gol a rodo. E Carlos, olha que impressionante, ele tem 5 gols em 5 jogos na atual edição da Bundesliga. Na temporada passada ele jogou 24 e fez 7. Então ele já praticamente alcançou a marca com 5 vezes menos jogos.
Agora aproveitando para passar outros resultados. Dessa vez o Schalke tentou, mas não foi dessa vez ainda ganhar nessa temporada da Bundesliga. O Eintracht Frankfurt empatou por 1-1 com o Werder Bremen. O Hertha Berlim empatou também por 1-1 com o Wolfsburg. E hoje, no horário que a gente está gravando o programa, jogam Hoffenheim e Union Berlin. Agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, Pedro, dizem que tem um garoto aparecendo no Milan que tá fazendo a diferença, cara. Você acha que ele vai longe, esse tal de Ibrahimovic? Mais uma vitória, dessa vez 2-1 pra cima da Udinese.
É, o Ibrahimovic, o atacante Benjamin Button, né? Ele, tá, como ele gosta de dizer, ele é como vinho, vai melhorando com o tempo. E realmente o que o Ibra tá fazendo aos 39 anos é impressionante. Já são 7 gols e uma assistência em 4 jogos nessa atual temporada da Série A. Agora eu vou dar uma provocada aqui, Carlos. Ele fez um golaço de bicicleta, mas eu não tenho como deixar de dizer que, na minha opinião, ele fez uma falta, né? Na vitória sobre o Udinese, ele deu assistência, fez o gol de bicicleta, mas eu acho que ele acaba atingindo o rosto do defensor da Udinese e acho que deveria ter sido marcado uma falta ou pelo menos um jogo perigoso.
É, cara, eu entendo essa sua visão. Realmente o Ibrahimovic acaba fazendo muitas faltas, né? Até porque é um jogador bem forte, bem grande. E jogo do Milan é sempre isso aí, ele tá sempre fazendo falta. Dessa vez o juizão não deu e o Milan acabou ganhando por 2-1. Esse foi inclusive o gol da vitória do Milan, que é o líder da competição com 16 pontos. E foi o 7º gol do Ibrahimovic, que é o artilheiro do campeonato, né? Ele tem 7 gols em 4 partidas. Agora, passando para o segundo colocado, a gente tem que falar do Sassuolo, porque o time Neroverde venceu por 2-0 a equipe do Napoli, que teve até umas chances ali no começo da partida, né? Mas realmente não deu. O Napoli continua numa batida bem legal no campeonato italiano. E a pergunta é simples, Pedro. O Sassuolo continua numa batida bem legal, né? E a pergunta é simples, Pedro. O Sassuolo merece essa segunda colocação, cara? Tá fazendo jus?
Merece demais, porque é uma equipe que joga um futebol muito ofensivo, tem saído uma enormidade de gols nos jogos do Sassuolo. Eu conversei isso com o Igor semana passada. É sempre 3x3, 3x2. Inclusive, essa foi a primeira partida que o time não tomou gols no campeonato. E acho que isso é um sinal muito positivo, porque realmente é difícil você brigar lá em cima fazendo muitos gols, mas também tomando muitos gols. E acho que essa vitória por 2x0 dá uma segurança muito legal. E o Napoli, que pô, vinha muito bem, não tinha perdido ainda com bola rolando, né? Só perdeu o jogo por WO para a Juventus. E em campo, o Napoli estava invicto, não tá mais. Sassuolo atropelou. O Napoli num momento dificílimo, porque também já tinha perdido. Quer dizer, o Napoli que tinha vencido a Real Sociedad na Liga Europa por 1-0, sofrido, e agora sofre essa derrota. E o Sassuolo é um time muito ofensivo, como eu dizia, e que joga nesses três zagueiros, clássico do futebol italiano, mas que mudou de estilo, né? Porque antigamente o futebol italiano, todo mundo jogava de três zagueiros, mas era um esquema muito defensivo. Hoje, quase todo mundo joga de três zagueiros, mas de uma maneira muito ofensiva. A gente vê equipes como o Atalanta, como a Inter de Milão, como o Sassuolo, que jogam dessa maneira, mas usam esse esquema de uma maneira muito ofensiva, atacando a todo tempo, com os alas entrando na área, os meio-campistas também que vão e voltam o tempo inteiro, os zagueiros que são muito técnicos, que saem com essa bola para dar maior qualidade, né, nessa saída. É muito interessante ver essa equipe do Sassuolo.
É, o Sassuolo, que é a equipe do brasileiro Rogério, né, nome diferente aí de jogador de futebol. O Rogério, que é ex-lateral do Inter de Porto Alegre, revelado aqui no Brasil, também já passou pela Juventus. Agora vamos passar para o próximo time, que é a Juventus. Falando justamente dela, a gente tem que destacar que no meio de semana o negócio foi meio estranho, Pedro. Porque eu confesso que se tinha um momento para a Juventus ganhar do Barcelona, era agora. Mas não ganhou, perdeu por 2-0. E no fim de semana, 4-1 para cima do Spezia, com o retorno do Cristiano Ronaldo, que marcou 2.
A Juventus jogou muito mal contra o Barcelona. Não soube realmente marcar os jogadores de frente do Barça, Dembélé, o Griezmann, o Messi, se movimentaram muito, deitaram e rolaram em cima da defesa da Juve. E realmente o momento da Juventus é complicado, conseguiu essa vitória por 4-1 sobre o Spezia, mas que foi toda na conta do Cristiano Ronaldo, Carlos. Porque o Cristiano vinha fora por Covid e o time estava mal. O Cristiano Ronaldo se recuperou, ficou no banco. Ele entrou no intervalo, o jogo estava 1-1. Depois que ele entra, ele próprio faz 2 gols e a Juve termina ganhando de 4-1. E é aquilo, o time mostrou muita dependência do Cristiano Ronaldo. É o melhor jogador para você se depender porque ele sempre aparece. Então depender do Cristiano não necessariamente é uma coisa tão ruim assim. Mas vai ter vezes que ele vai estar fora por lesão, teve esse tempo que ele estava de fora pelo Covid agora, pode ser que ele tenha que descansar e não dá para a Juventus ter um desempenho tão ruim sem ele. E eu acho que a Juventus contra o Spezia também não fez uma grande partida, só finalizou 7 vezes. O que impressionou foi realmente a eficiência, fazer 4 gols em 7 finalizações. Mas tem que evoluir muito esse trabalho do Pirlo. Ainda é um trabalho iniciando, não só ele na Juventus, mas ele como treinador tem muito a aprender. E acho que a tendência é que a Juventus vai evoluindo, mas foi o que a diretoria quis, né? Fazer essa aposta. Quando você contrata um treinador inexperiente, eu acho que você não está pensando tanto no imediatismo, e sim num trabalho a longo prazo. Mas a Juventus tem sempre pressão por títulos. Você compara, por exemplo, com o Arteta no Arsenal, ele chega lá, mas o Arsenal atualmente não tem essa pressão tão grande por títulos, porque vinha mal, precisava de um treinador que fosse dar uma cara para esse Arsenal para aos poucos começar a brigar lá em cima de novo. Agora, com a Juventus, a pressão para ganhar título é todo ano, né? Tem que sempre estar em cima no campeonato italiano. E agora, por enquanto, a Juventus está longe de ser a melhor equipe da temporada. Vamos ver se ela volta a esse posto em algum momento.
É, a Juventus que jogou contra o Spezia com seu uniforme laranja. Laranja não, porque outubro... Se bem que não era outubro mais, né, cara? Já era dia 1º aí de novembro. Mas, de qualquer forma, jogaram com seu uniforme cor de abóbora, fazendo homenagem aí ao Halloween. E quem tá bem feio, cara, tá bem feio, já que tá falando do Halloween, né? Assim como as bruxas são feias também, são os resultados da Inter de Milão, porque foi 0-0 contra o Shakhtar no meio de semana e um 2-2 contra o Parma com direito a Gervinho, arrepiando.
É, Carlos, eu ia falar 2 gols do Gervinho e eu sei que você gosta dele, você já conversou comigo na época que ele jogava
gosto,
no Arsenal, você se amarrava no futebol
fez
do
um
Gervinho. Agora...
fez um golaço aí.
Foi. Agora, assim, a gente tem criticado muito aqui nos 5 paradas nessa irregularidade da Inter de Milão e o Conte, que contratou muito, formou um time muito bom e tem jogado pior do que a temporada passada. Porém, nesse jogo eu vou livrar ele das críticas. Você pode até falar da questão defensiva. Deu muito espaço pro Gervinho nos 2 gols. Pra ele aparecer na área e finalizar. Só que a Inter de Milão finalizou 25 vezes contra 5 do Parma. E perdeu 4 chances inacreditáveis dentro da pequena área. Com o Perisic, com o Hakimi, com o Hanok e com o Vidal. Então, como você culpa o técnico se seus jogadores perdem chances incríveis como essas? Realmente eu acho que nesse jogo a Inter não jogou mal. E é uma questão que vai além do alcance do Antônio Conte.
É, o lance do Hanok foi inclusive bastante curioso, né, cara? Porque ele recebeu a bola na área depois de um cruzamento e ele cabeceou, ele nem precisou subir. Ele cabeceou ali mesmo, grudado no chão, mas o goleirão acabou defendendo. Lembrando que a Inter de Milão está em 6º lugar na tabela com 11 pontos. E aproveitando também para falar das outras partidas, a gente teve o Crotone perdendo em casa para a Atalanta por 2-1, o Bolonha vencendo em casa o Cagliari por 3-2, o Torino perdendo em casa para Lazio por 4-3, a Roma vencendo por 2-0 a Fiorentina, a Sampdoria empatando com o Genoa por 1-1, e o Verona e o Benevento jogam agora, no momento que a gente está gravando o programa. Então, por enquanto, ainda não temos um resultado. Vai lá, Pedro.
E Carlos, antes da gente passar de liga, um momento ufanista aqui para destacar que nesse jogo entre Torino e Lazio tivemos um gol brasileiro para cada lado. Andrés Pereira fez seu primeiro gol pela Lazio e o Bremer, zagueiro ex-Atlético Mineiro, marcou para o Torino.
É verdade, cara, verdade. Bem observado. Agora sim, vamos falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Na França, o PSG retomou a liderança na rodada passada e agora segue tranquilo, jogando aí travestido de seleção do Qatar, né, Pedro? Ganhou por 3-0 com gols de Herrera, Mbappé de pênalti e Sarabia com muita qualidade batendo por cima do goleiro. Além, é claro, da vitória no meio de semana pela Champions League por 2-0 contra o Istambul Başakşehir com 2 gols de Moise Kean, também jogando a lá seleção do Qatar.
É, Carlos, eu acho que dentro do campeonato francês não tem muito o que comentar. Apesar de o PSG ter começado mal, tinha alguns desfalques por Covid, o caminho natural é que o PSG voltasse a golear todo mundo como tem sido agora. Já são 7 vitórias consecutivas, já é o líder do campeonato. Não teve Neymar, que sentiu no início do jogo contra o time turco e não jogou contra o Nantes, mas o PSG conseguiu vencer com tranquilidade mesmo sem o brasileiro. Agora, me preocupa um pouco o desempenho na Champions. O time perdeu para o United jogando mal, criando poucas chances e deixando muitos espaços lá atrás, e jogou mal de novo contra o Başakşehir. O time turco criou várias chances, um time interessante de se ver jogar, que tem um viés ofensivo, chegou bastante, eu gostei muito do Ponta Visca, ele é bosno, inclusive eu já conheci ele de videogame, assim, foi a primeira vez que eu assisti um jogo completo dele, gostei muito, insinuante, bate bem de fora da área, deu muito trabalho ao PSG, eu diria inclusive que o PSG jogou tão mal contra o Başakşehir quanto jogou contra o United, a diferença é que o adversário era mais fraco, não conseguiu converter as chances, e o PSG fez com dois do Moise Kean, muito oportunista, que realmente tem jogado muito bem, me impressiona esse começo de passagem pelo PSG, já que ele não foi bem pelo Everton. Agora, se tem um jogador que tem que ser elogiado é o Mbappé, né, contra o Başakşehir, depois da saída do Neymar ele assumiu o protagonismo, criou várias chances pelo lado esquerdo do campo e realmente o jovem francês se mostra completamente preparado para também ser o número 1 do PSG quando o Neymar está de fora.
É, ele que foi artilheiro do PSG nas duas últimas temporadas, já é o artilheiro aí na Ligue 1 com 7 gols em 6 jogos. Quem também jogou pela Ligue 1 foi o Lille, que empatou por 1-1 contra o Lyon. O Lyon do brasileiro Marcelo, que foi expulso aos 50 minutos de jogo. O famoso 5 minutos do segundo tempo. E o Lyon conseguiu empatar, saiu atrás, mas conseguiu empatar com o Aouar.
É, Carlos, o Lille mais uma vez marcando com o Jonathan Bamba, a gente já destacou ele aqui no programa, tá com números impressionantes nesse começo de temporada, ele já tem mais participações em gol do que na última temporada inteira. E o Lyon é aquilo, né? A gente vinha falando desde aquela reta final de Champions do ano passado, da temporada passada, quer dizer, que é um time que se defende muito bem, contra-ataca muito bem. A dificuldade do Lyon é quando tem que propor jogo. Então o que aconteceu nesse jogo foi isso. Depois que o Lyon teve um expulso, passou a ter que se defender. O empate passou a ficar de bom tamanho. Então o Lille tentou atacar, o Lyon se defendeu bem, como sempre faz, e conseguiu segurar esse empate. E se o Marcelo brasileiro foi muito mal, acabou sendo expulso. Outro brasileiro, Lucas Paquetá, foi titular, jogou os 90 minutos e jogou bem. Tirou nota 7, que foi a terceira maior do time e a sétima da partida, isso segundo o site SofaScore. O Paquetá, que você olhando os números, o grande destaque foi realmente defensivo. Ele teve um grande aproveitamento nos desarmes, nos duelos disputados no chão. Pouco apareceu no ataque, já que o Lyon teve que ser obrigado a adotar uma postura bem defensiva com um jogador a menos, mas na defesa o Paquetá foi muito bem.
Lembrando que o Lille é o segundo colocado aí com 19 pontos. Falando um pouquinho também dos outros jogos, a gente teve o René vencendo por 2-1 a equipe do Brest, o Saint-Étienne perdendo em casa para o Montpellier por 1-0, o Reims ganhando por 2-1 do Strasbourg, o Angers perdendo em casa para o Nice por 3-0, o Nimes também perdendo em casa, dessa vez para o Metz por 1-0, o Dijon empatando em casa contra o Lorient e o Mônaco ganhando bem fora de casa para cima do Bordeaux por 4-0. A gente nem ia falar do Mônaco não, Pedro, eu sei que eu estou te pegando aí desprevenido, mas eu vou jogar a pergunta para você, cara. Você acha que o Mônaco pode voltar a ser aquela equipe que ele já foi em determinado momento, aquele Mônaco do Mbappé, do Bernardo Silva, ou você acha que é uma realidade já muito distante?
Olha, eu acho que aquele Mônaco é muito difícil, aquele Mônaco que foi até campeão francês, eu acho que tinha talento demais naquele time, é difícil conseguir montar uma equipe tão qualificada de novo, mas eu acho que pode sim ser a segunda força do campeonato francês, porque tem um time muito bom, o problema é que é muito irregular, mas olha, os jogadores que marcaram gol nesse jogo, Voland, Gelson Martins e Ben Yedder, um trio de ataque muito bom, melhor do que vários times médios para grandes do futebol europeu. Eu acho que o time do Mônaco é bem interessante e já com esse time atual, mesmo sem pensar em reforços, poderia ter um desempenho melhor do que tem, e esse jogo de 4-0 foi um exemplo disso.
É, cara, eu vejo o Bordeaux, eu sempre lembro do Chamakh, do Gorkuf, né? Você falou que eu gosto do Gervinho, então o Chamakh chegou a jogar naquela equipe do Arsenal junto com o Gervinho. Tempos complicados do Arsenal. Mas agora, como a gente já está falando do Arsenal, vamos passar para a próxima liga, que é o campeonato inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra, o Liverpool venceu mais uma por 2-1 aí para cima do West Ham, de virada com gol do Diego Jota. E na Champions League, também uma vitória relativamente tranquila, ou melhor, bem mais tranquila, né? Por 2-0 contra o Midtjylland da Noruega.
A vitória na Champions não foi tão fácil. O time norueguês se defendeu muito bem. E o time E o Klopp poupou, né, os três atacantes titulares, Salah, Mané e Firmino, por isso a equipe teve um pouco mais de dificuldade. Acabou que o principal nome ofensivo foi o Alexander-Arnold. E nesse jogo contra o West Ham teve mais dificuldade ainda, só virou no finzinho, aos 85 para ser preciso. E o Shaqiri e o Diogo Jota tinham acabado de entrar no jogo. O Shaqiri recebeu a bola, deu um passe lindo pro Diogo Jota fazer o gol, os dois participando. O português começa com tudo no Liverpool e realmente está sendo esse quarto homem do ataque que o Liverpool precisava há muito tempo. Na temporada do título da Champions, esse cara acabou sendo o Origi, que estava realmente inspirado. Ele entrava e metia gol de tudo quanto é jeito, mas o Origi é um cara que acaba com o dinamismo da equipe. Ele não tem a mesma velocidade dos três homens de frente, já o Diogo Jota tem. Ele entra nas três posições de frente, se movimenta muito, finaliza muito bem e inclusive eu acho que ameaça a vaga do Firmino, porque o brasileiro não faz uma boa temporada e o Jota tá bem demais. É claro que o Firmino tem muita moral, eu acho que vai precisar de mais uns 5, 10 jogos do Firmino realmente não aparecendo para que o Klopp comece a pensar em barrar o jogador. Mas o Diogo Jota tá pedindo passagem e quem pediu passagem também foi o garoto Nat Phillips, que fez sua estreia na zaga do Liverpool, foi muito bem. Já que o Liverpool perdeu o Van Dijk, perdeu o Matip também, por menos tempo, mas também estava de fora. E até o garoto Rhys Williams, que recebeu chance, esse é mais novo ainda, ele também estava fora. E aí foi o Nat Phillips que jogou e até se saiu muito bem. O garoto estava até emocionado depois do jogo de ter feito sua estreia na Premier League.
Cara, lembrando que o Jota ele chegou meio que para ser esse jogador que o Shaqiri não conseguiu ser até o momento, né? Como você destacou, o Shaqiri chegou para ser essa quarta peça. Mas quem acabou sendo, agora sim, é o Diogo Jota. Perdão, é o Diogo Jota, português, jogador aí de ataque da equipe do Liverpool, que é o líder do campeonato com 16 pontos. E quem vem atrás com 14 pontos é o Tottenham. É isso mesmo, o Tottenham já está ali em segundo lugar na tabela. E nesse fim de semana ganhou por 2-1 do Brighton, com gols de Kane de pênalti e o Bale de cabeça já no... para definir a partida ali e voltar com tudo, né, cara?
Sim, primeiro gol do Bale nesse retorno ao Tottenham, muito importante. Ele tinha recebido mais chances por enquanto na Liga Europa e não tinha se destacado tanto. E agora entrou aí no segundo tempo e foi muito bem. E agora, para puxar uma sardinha pro meu lado, Carlos, quem marcou o gol da equipe do Brighton foi o ala direito, o Lamptey, que eu elogiei muito aqui, tanto nos 5 paradas quanto no outro, na outra reportagem que eu fiz, que é um garoto, saiu do Chelsea, chegou no Brighton, tá muito bem, já é observado por vários clubes grandes, inclusive o Bayern de Munique, e realmente fiquem de olho porque é muito bom jogador.
Eu reparei isso, cara, quando eu tava assistindo, né, eu vi que ele fez o gol, eu pensei, o Pedro vai falar durante o programa, não vou nem falar então, vou só falar dos gols do Tottenham, que eu sei que o Pedro vai estar lá para completar. E agora eu faço uma pergunta para você, uma pergunta que eu não sei se eu estou sendo muito ambicioso ou não. Eu quero saber, Pedro, na sua opinião, dá para brigar pelo título com esse ataque galáctico? Son, Kane, Bale, tem o Lucas também?
Eu acho que dá sim, Carlos, eu acho que dá. O time do Tottenham é muito bom. Eu acho que Son e Kane briga para ser a melhor dupla de ataque do mundo. Talvez não seja, mas com certeza é a que se entende melhor. O Mourinho até falou disso esses dias, que isso é uma herança do Pochettino, que sempre botava os dois juntos, um puxando ao outro. É uma competição amigável de tentar fazer o outro melhorar nos treinos e tal. São muito amigos e o Mourinho fala que ele tenta manter essa amizade dos dois, porque realmente faz muito bem ao time. Na Premier League são jogadores que... A segunda dupla da história que mais troca, né, assistências nos gols, só ficam atrás de Drogba e Lampa. Então o time do Tottenham é muito qualificado e o Mourinho tem conseguido fazer esse time jogar bem, só que tem dado azar às vezes, né? Às vezes o time se desliga, toma gols bobos, mas olha, fez 6-1 no Manchester United, né? Realmente é um time que quando todo mundo joga o que pode, vai sempre muito bem. E numa temporada que começa com várias equipes muito irregulares, como Manchester United, Manchester City, até o Liverpool, que vem ganhando, mas sofrendo muito, pode ser uma temporada realmente pro Tottenham pensar em brigar pelo título.
Cara, e quem tava na briga pelo título ainda tá, né? Também não vamos ser tão cruéis assim. É o Everton, caiu para terceiro lugar na tabela, tem 13 pontos e perdeu mais uma, dessa vez para o Newcastle, mas o Calvert-Lewin deixou dele mais uma vez, cara.
Deixou, ele continua aí brigando pela artilharia do campeonato, mas dessa vez ele tava sozinho no trio de ataque. James e Richarlison fora por lesão, dificultou muito a vida do Everton. É assim, o jogo contra o Newcastle era realmente difícil, não era um jogo fácil, mas se o Everton tinha pretensões de título, é o tipo de jogo que tem que ganhar, assim como perdeu pro Southampton, também não é um jogo fácil. Se você pensa no Everton, que projeta meio de tabela como nas outras temporadas, são derrotas aceitáveis. Se você pensa em um Everton brigando por Champions League, não são, porque o que a gente viu nas últimas temporadas foi o Liverpool e o Manchester City que não perdiam pra ninguém, era raríssimo perder pontos. Então o Everton querendo brigar com esses times galácticos realmente vai ter que fazer melhor, mesmo quando tiver ausências como a do Ramos e do Richarlison. Mas o time ainda pode se recuperar, o campeonato ainda está no início, e pelo lado do Newcastle a gente tem que destacar a dupla decisiva que veio do Burnham. Callum Wilson fez 2 gols, o ex-atacante do Burnham, e um deles com assistência do Ryan Fraser. E, inclusive, tanto eu quanto você, Carlos, elogiamos muito esses 2 reforços do Newcastle que têm aí sido os destaques da equipe.
É, realmente, cara, os dois são ótimos jogadores, né? O Callum Wilson fez o gol mais fácil da carreira dele, provavelmente, depois da jogada do Fraser, que cruzou rasteiro para a área, mas a bola desviou, se eu não me engano, foi no Mina, né? A bola subiu e acabou ficando ali em cima da linha. Só restou ao Callum Wilson jogá-la para dentro da rede. O primeiro dele foi de pênalti, é verdade. Um pouquinho mais difícil, né? Porque do outro lado tem um goleiro, que é, inclusive, um bom goleiro, o goleirão Olsen, né? Emprestado pela Roma. Mas realmente são 2 grandes jogadores. Ainda tem o lateral esquerdo, cara, o ex-Norwich, né? O Lewis, tem o Longstaff. Então o elenco do Newcastle realmente merece respeito. É claro que não é um Everton da vida, um Tottenham, um United, mas tem sim um bom elenco. Agora falando da equipe mais esquisita da Inglaterra, cara, porque no meio de semana foi um show, né? Com 5-0 para cima do Leipzig. Eu tava toda hora falando, acho que o United vai ficar em terceiro no grupo, não vai dar certo essa história aí de jogar Champions League. Mas eles não quiseram nem saber e fizeram 5-0 para cima do Leipzig. Porém, pelo campeonato inglês, as coisas não foram tão fáceis assim.
Pois é, Carlos, não dá para acreditar que o mesmo time que fez 5-0 no Leipzig foi o que perdeu pro Arsenal no fim de semana por 1-0. Partidas completamente diferentes. Aquele time que enfrentou o Leipzig, alguns jogadores ficaram no banco, por exemplo, o Rashford entrou e acabou fazendo 3 gols. Ele entrou, ele fez 2 gols, ele podia ter batido um pênalti para fazer o hat-trick, ele deixou o Martial bater, e aí depois ele foi lá e conseguiu conquistar o próprio gol, fez 3 na partida, o United acabou com a equipe do Leipzig, atual semifinalista de Champions. Pegou o Arsenal e parece que esqueceram o futebol. O Martial segue suspenso, não jogou, o Cavani ficou no banco, só entrou no segundo tempo. Não entendi a decisão do Solskjaer, ele optou por um time com o Fred fazendo o primeiro volante, o McTominay e o Pogba à frente, o Bruno Fernandes como 10 e uma dupla de ataque bem fluida com o Rashford e o Greenwood. Mas os jogadores pareciam não saber qual era a posição deles, ninguém estava se sentindo muito à vontade, o Pogba não sabia se ele voltava, se ele ajudava o Bruno Fernandes na armação. O Rashford não sabia se ele era o centroavante, se ele caía pelo lado. Já o Arsenal foi uma equipe que jogou muito direitinho, que mantinha a bola quando chegava no ataque, tocava, usava o lado do campo com o Willian, com os laterais, Bellerin, o Tierney. E acabou conseguindo um gol de pênalti, um pênalti bobo cometido pelo Pogba, que o Aubameyang converteu. Realmente não dá pra entender o United, Carlos. E aí o Solskjaer acaba ficando, né? Porque quando parece que ele vai ser demitido, ele faz 5-0 no Leipzig. Então a gente não sabe mais o que pensar, não consigo nem prever o futuro desse United.
Lembrando que essa foi a primeira derrota do Manchester United jogando em casa contra o Arsenal pela Premier League desde 2006. Ou seja, faziam 14 anos que a equipe do United não perdia para o Arsenal jogando em casa pela Premier League, mas aconteceu nesse final de semana. Aproveitando para passar outros resultados, a gente tem a vitória do Wolverhampton por 2-0 para cima do Crystal Palace. O Sheffield United perdeu jogando em casa para o Manchester City do Pep Guardiola por 1-0. O Burnley perdeu de goleada em casa jogando contra o Chelsea. O Aston Villa perdeu por 3-4, ou melhor, 4-3, né, para o Southampton, outra equipe que começa muito bem a competição. E o Fulham joga hoje contra o West Ham, assim como o Leeds joga contra o Leicester. Eu sei que agora está na hora da gente passar para o futebol francês, ou melhor, futebol espanhol, Pedro. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho aí do Aston Villa e do Southampton, cara. Porque o Aston Villa também é uma equipe que é o Sassuolo da Inglaterra, né, cara? Gosta de um jogo movimentado, assim como o próprio Leeds.
É verdade, o Aston Villa já protagonizou um 7-2 para cima do Liverpool, agora perdeu de 4-3 para o Southampton. E acho que a gente tem que ressaltar o bom trabalho do técnico alemão Hasenhüttl do Southampton, ele que era do Leipzig. tá muito bem, o time do Southampton joga de maneira muito ofensiva, mesmo contra os grandes, ataca a todo momento, ele consegue tirar o melhor dos jogadores, tem o Ward-Prowse, meio campista que é o motorzinho desse time, fez 2 gols contra o Aston Villa, inclusive. Tem o Ings, que vem sendo um dos principais centroavantes da Premier League desde a temporada passada. Realmente o Southampton tá muito bem, o Aston Villa vinha bem, agora teve resultados negativos, mas se você pega que é uma equipe que temporada passada brigou para não cair, eu acho que o torcedor tá feliz mesmo depois dessa derrota, a tendência é que o Villa fique pelo menos na metade da tabela.
É, cara, agora sim vamos falar do futebol espanhol, vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Na La Liga, tudo normal. O Real na liderança. Mas é outro, né, Pedro? 4-1 aí do Real Sociedade pra cima do Celta de Vigo, que descontou, é claro, com ele, como sempre, né? Com o Iago Aspas. Mas pelo lado da Real Sociedade, o William José fez dois gols, assim, que não existe ser humano no planeta pra perder os gols que ele fez, né? Porque tava já sem goleiro, era só tocar pra dentro. O Portu deu 2 assistências primorosas pra ele, né? Aquele famoso faz e me abraça. O Davi Silva também fez o seu de cabeça e o Oyarzabal fez mais um, completou, foi um gol até diferente, que ele tabelou com a trave, mas completou para o fundo da rede e a Real Sociedade está na liderança da competição, Pedro.
É isso aí, um time muito interessante, poxa, esse ataque com Silva, Portu, Oyarzabal e William José é muito potente. O Oyarzabal é um jogador fantástico, 23 anos, atua nas duas pontas, atua como armador, é das categorias de base da Sociedade. Ele já surgiu muito bem, depois viveu uns altos e baixos, mas desde a temporada passada ele vem bem demais. Canhoto, habilidoso, inteligente, já tem 5 gols e 2 assistências em 8 jogos nessa temporada. E na passada ele fez 11 gols e deu 10 assistências em 37 jogos. Encaixou bem demais com o Davi Silva, que caiu como uma luva nesse time. E inclusive, eu acho que o técnico Manuel Aguacil, da Sociedade, deu uma exagerada. Ele disse que o Maradona teria dificuldades em atuar na equipe dele, porque o Davi Silva é quase tão bom quanto ele com a bola e muito melhor sem ela, destacando aí o trabalho tático que o Silva faz. É claro que ele exagerou, mas eu aproveito o gancho para elogiar esse jogadoraço que é o Davi Silva e acho que muito subestimado no futebol europeu. Realmente ele é muito inteligente com e sem a bola.
É, cara, eu confesso que eu não sabia dessa não, eu fiquei meio surpreso. Eu confesso que dei uma risada aqui. Tentei até abafar, mas talvez tenha saído no áudio. Talvez o Colares tenha que tirar na edição. Agora sim, vamos falar do Real mais conhecido, que é o Real Madrid. É o segundo colocado com 16 pontos, um apenas atrás da Real Sociedade. Mas vamos começar lá pelo meio da semana. Isso porque contra o Borussia Mönchengladbach, como você já disse, cara, foi complicado. E só não foi pior porque o Casemiro estava inspirado.
É, eu acho que passou por 3 jogadores o empate do Real Madrid. Pelo Casemiro, pelo Benzema e pelo Valverde. O Valverde, para mim, foi o melhor jogador durante a partida como um todo. Desde o início, ele estava muito à frente dos companheiros. Ele pegava a bola, infiltrava na área, fazia uma jogada. Tem funcionado bem demais o Uruguai. O Casemiro, que salvou realmente no final. Inclusive, literalmente, né, ele salvou uma bola que tinha sido cruzada pelo Valverde. Ele evita que a bola saia pela linha de fundo e dá uma assistência pro Benzema. É, o Benzema, que também nesse final de jogo foi o cara que puxou os companheiros, que realmente motivou, foi pra cima, carregou a bola quando precisou e ajudou o Real Madrid a conseguir esse empate. Mas fora do campo, o Benzema se envolveu em polêmica, né? Ele teria falado pro Mendy, lateral esquerdo, no intervalo que não era para tocar a bola pro Vinícius Júnior porque ele tava jogando mal demais. E depois eles estavam se falando nas redes sociais, o Zidane deu entrevista dizendo que eles já se entenderam, que tá tudo certo entre Benzema e Vinícius Júnior, mas se de fato ele falou isso, eu acho realmente que não foi legal da parte do Benzema, porque, olha, ele tá um tempão jogando com o Vinícius Júnior, se o Vinícius tá mal, chega pro Vinícius e fala, ó, o que é que tá acontecendo com você, cara? Por que que você tá errando tudo, tá bem, dá um esporro mesmo, agora chegar por trás das costas, falar pro jogador não tocar a bola pra ele, o que prejudica a equipe, né, porque como é que você vai deixar de tocar pro jogador que tá no campo? Tá inclusive passando por cima da autoridade do Zidane, né, porque se o Zidane não quisesse que tocasse pro Vinícius, ia tirar ele do jogo. Então acho que se o Benzema realmente falou isso, ele errou, mas dentro de campo não tá errando nada, o Benzema vem jogando muito bem. E aí, depois conseguiu essa goleada pra cima do Huesca, que acho que você vai falar melhor, Carlos. Vai passar o resultado antes de eu trocar de partida aqui.
É, cara, realmente o Benzema mandou mal demais. Mas contra o Huesca ele foi bem e muito bem, porque ele fez 2 gols, o Valverde fez mais um, e quem abriu o placar aí para a equipe do Real Madrid, né, foi o Hazard. A equipe do Real Madrid ganhou por 4-1 o Huesca com um golaço do Hazard. E eu quero saber de você, Pedro. Hazard pode dar a volta por cima aí no Real Madrid? Ainda há tempo para ele? E também pode completar respondendo essa pergunta aqui. Tem chance do Real Madrid ser eliminado na fase de grupos da Champions League pela primeira vez na história?
Eu acho que o Hazard pode dar a volta por cima, e acho que ele dando a volta por cima, o Real é outro. Ele foi contratado para ser o substituto do Cristiano Ronaldo, para ser o jogador fora de série desse Real Madrid. E ele pode ser, a gente sabe da capacidade do Hazard. Ele jogando tudo que ele pode, fazendo gols como o que ele fez contra o Huesca, que é um golaço de fora da área, eu acho que tem tudo para o Real Madrid se tornar um time muito melhor. Hoje não tem comparação. O Hazard fazendo tudo que ele pode, é óbvio que ele é muito mais jogador que o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que ainda são garotos, que estão surgindo. E agora, quanto à pergunta da Champions League, eu acho possível sim, mas teria sido muito pior se tivesse perdido para o Gladbach, que o Real Madrid jogou mal, perdia por 2-0, mas buscou o empate, que eu acho que não só é importante pelo ponto conquistado, mas que dá uma motivação extra, e eu acho que a tendência é que o Real Madrid se recupere na posição, na competição, talvez passe em segundo, acho que é difícil conseguir a liderança depois desse início ruim, nem tão difícil assim, né, porque o grupo está bem disputado. Mas eu acho que o Real vai passar sim. Quando perdia por 2-0, eu achava que já estava dando o Real como eliminado. Eu falei, ih, caramba, agora acabou pro Real, porque só dava Gladbach. Mas o Real se recuperou, fez um final de jogo muito bom, ganhou agora pelo Campeonato Espanhol, e a tendência é que se recupere.
Cara, e quem também está se recuperando de uma temporada assim, mais ou menos, né, tendo em vista a expectativa que gerou, é o João Félix. Isso porque no meio de semana contra o Salzburg, ele fez 2 gols aí na vitória por 3-2, e no fim de semana fez mais 2 contra o Osasuna, até perdeu o pênalti, né, cara? Ou seja, no somatório, o João Félix fez 4 gols dos 6 da equipe do Atlético de Madrid nessas 2 últimas partidas. Ele pode ser a estrela da temporada, Pedro?
Pode sim. O João Félix é garoto. A gente falou isso várias vezes aqui no 5 Paradas. Não tem que ter toda essa cobrança em cima dele. Ele chegou a um país novo, estava se adaptando, é muito novo. A tendência é que com o tempo ele fosse melhorando, e é o que tem acontecido. Nesse início de temporada ele é a grande estrela do Atlético, e a tendência é que fique assim até o final. Agora, o Simeone, realmente essa temporada ele está dando um pouco mais de indícios de realmente um futebol mais ofensivo do Atlético, e a gente vê isso porque o time nos últimos 2 jogos marcou 6 gols e sofreu 3. Então é algo muito diferente do que a gente está acostumado do Atlético. E agora, se por um lado a gente pode elogiar, olha, o Simeone agora está tomando iniciativa, o Félix está ganhando oportunidade, ganhando sequência, mas acho que é mais motivo ainda para a gente criticar o que a gente já criticou na temporada passada, que foi o jogo contra o Leipzig. Como é que deixou o Félix no banco, optou por um esquema muito defensivo contra o Leipzig, e o Félix quando entrou mudou a partida, foi o melhor jogador do Atlético de longe. Então esse Atlético que vem atuado agora já deveria estar atuando dessa forma na temporada passada.
Tem razão, Pedro, e olha só, o Atlético de Madrid poderia ter feito mais, cara, poderia ter feito mais de 3 gols na equipe do Osasuna. Isso porque, como eu disse, teve o pênalti perdido, o Correa também cansou de perder gols, então assim, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6-1. Agora falando do Barcelona, também conhecido como 12º colocado, uma vitória boa pela Champions League para cima da Juventus, que você já falou um pouquinho, Pedro, e um empate bem amargo aí contra o Alavés por 1-1.
Quando eu falei ali do Manchester United, né, eu falei, poxa, não dá pra acreditar que o time que fez 5 no Leipzig foi o mesmo que enfrentou o Arsenal. No caso do Barcelona, eu acho que dá pra acreditar sim, porque o único problema que teve no jogo contra a Juventus, não o único, mas o principal, teve de novo contra o Alavés, que foi a quantidade de chances desperdiçadas, né? O Barça contra a Juve jogou muito bem, mas o Griezmann perdeu chance, o Dembélé perdeu, o Messi perdeu algumas. Contra o Alavés foi a mesma coisa, o Alavés saiu na frente numa falha bizonha do Piquet com o goleiro Neto, e eu acho que isso é o mais preocupante, porque o Barcelona falou em reformulação, mas todos os caras que estavam mal da defesa continuam jogando e continuam vacilando. Aí o Alavés teve um jogador expulso no segundo tempo, 1 minuto depois o Barça empatou com o Griezmann, e aí o Barça martelou, o Alavés fechou completamente, o goleiro Pacheco, que inclusive poderia já estar em um time muito melhor, porque é um baita goleiro, pegou tudo. E na reta final, olha, Carlos, eu acho que o Messi foi muito bem, ele tentou, criou diversas chances, teve um cruzamento dele pro Piquet, que o Piquet recebeu na pequena área e cabeceou mal, teve um lance que o Piquet furou também, dentro da área. E o Messi também fez várias jogadas individuais, bateu de fora da área. Ele estava tentando, estava visivelmente frustrado com o resultado. Agora, uma coisa que aconteceu foi o seguinte. O Messi, várias dessas jogadas que ele criou, foi no escanteio em que ele recebeu a cobrança curta, ficou no 1 contra 1 com algum defensor do Alavés. Ele ia para cima, ganhava, batia de fora ou dava um cruzamento na cabeça de alguém. E aí isso me fez pensar. O time do Alavés todo fechado, concentrado no meio. Por que ele não tentou botar o Messi aberto na direita quando o time precisava do resultado, para que ele tivesse mais liberdade? Porque o Ansu Fati na esquerda e o Trincão na direita, eles várias vezes recebiam a bola no 1 contra 1. Tinham liberdade para fazer a jogada. Já o Messi, ele recebia no meio, marcado por 5, por 7 jogadores às vezes. Então eu acho que o Barça poderia ter conseguido o resultado se o Messi tivesse saído mais daquele setor que estava muito congestionado, vindo para o lado do campo e aí fazendo as jogadas individuais que ele fez no final da partida. Agora, tem muita gente criticando o argentino, mas eu trouxe alguns números aqui, Carlos, para mostrar que tentar ele tentou. Ele deu 5 finalizações na direção do gol, 2 finalizações para fora, deu 4 passes decisivos e acertou 12 dribles, que é a melhor marca dele desde 2011. E, inclusive, o Messi, em um jogo só, fez 12 dribles. No campeonato todo, né, nesse início de temporada como um todo, apenas 16 jogadores têm mais do que 12 dribles.
E segundo a polêmica da vez, Pedro, o Messi é um jogador difícil de se treinar. Quem disse isso foi o técnico Quique Setién, ex-treinador do Barcelona na temporada passada, para o jornal El País.
Carlos, ele deu uma declaração meio enigmática, né? Ele comparou com o Michael Jordan, citou o documentário do Jordan na Netflix, né? Que mostra que o Jordan também era um jogador meio difícil de ser treinado. Ele falou que o Messi é o melhor de todos os tempos, mas falou ali que ele às vezes quer que você faça coisas que ele vê. Foi uma declaração meio esquisita. Eu acho que o que ele quis dizer foi que o Messi é um cara que, assim, por mais que a gente veja ele como tímido e tal, tem opiniões fortes, né? Eu acho que ele deve se posicionar sobre quais jogadores devem ser escalados, alguma coisa desse tipo. Mas não tem muito como a gente analisar aqui, porque o que você tinha foi realmente muito enigmático. Ele não falou por que o Messi é difícil, o que de fato ele fez, qual a atitude que ele considerou dessa forma. Mas eu acho que dá um indício de que o Messi não é aquele jogador caladão que as pessoas acham que no vestiário fica sempre em silêncio e não se posiciona sobre nada.
Cara, o silêncio foi mesmo só no intervalo, né, contra o Bayern de Munique, que ali, pô, ali realmente a cena foi bastante curiosa. Aproveitando para passar os outros resultados, o Eibar perdeu em casa por 2-0 para o Cádiz, o Bilbao venceu também jogando em casa o Sevilla por 2-1, o Real Betis fez 3-1 para cima do Elche, o Granada empatou com o Levante por 1-1, o Valencia também empatou, porém por 2-2 com a equipe do Getafe, e o Villarreal e o Valladolid jogam hoje. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que já foram todas as 5 ligas, ou melhor, tenho certeza, e eu tenho que aproveitar para agradecer ao Pedro, que está sempre abrilhantando aqui os 5 paradas.
Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado aí por mais um programa e muito obrigado ao pessoal de casa que ficou com a gente até o final.
É isso mesmo, Pedro. Eu agradeço a você, ao nosso coordenador Gabriel Colares e também ao nosso querido ouvinte que chegou até o final aqui com a gente. Bom, pessoal, semana que vem estamos de volta, mas até lá, um abraço. Eu sou o Carlos Vinícius e estive acompanhado do Pedro Werneck. Valeu!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.